paiquerê.com.br.
São 9:01 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 20 de março, no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, em mais um dia de calor. Temperatura hoje vai chegar aos 33 graus no período da tarde, ali por volta de 14 horas. A mínima amanhã permanece alta, 24 graus na madrugada. A máxima de amanhã alta também, como hoje, 33 graus. Amanhã deveremos ter chuva. Hoje, pelo menos, o canal do tempo apresenta tempo nublado. Quando está nublado, pode até ser que tenha alguma pancada, mas para amanhã sim. Amanhã deveremos ter pancadas de chuva, repito, a 33 a máxima. Aí na sexta-feira diminui um pouco a temperatura, 28 graus a máxima, 20 a mínima, um dia nublado na sexta. No sábado, 27 a máxima, 18 graus a mínima. E vamos prosseguir com a temperatura abaixo de 30 graus no final de semana e no começo da próxima semana. Deixa eu mandar um recado aqui. Ontem a gente estava lá na Unimed, a gente agradece muito a Unimed, que estará conosco ao lado do Sicredi Dexis, no De Braços Abertos, e no lançamento do livro da história de Londrinos, 90 anos de Londrina, que a Paiquerê estará 91,7 presenteando a cidade de Londrina. E olha só, um aviso, hein, para quem está esperando a vacina tetra, acho que é tetravalente, não é? Contra a gripe, a Unimed já tem a vacina, tá? É só comparecer na clínica de vacinas da Unimed. E deixa eu fazer também um registro aqui, eu lia na coluna do Militão hoje, olha, uma nota realmente agradável, por dois aspectos. Primeiro, a nota diz o seguinte: homenagem ao pastor Messias. O pastor Messias Anacleto Rosa recebe hoje às 19h30 homenagem da Faculdade Teológica Sul-Americana, dentro das comemorações dos 30 anos da instituição. O estimado pastor presbiteriano será um dos homenageados com o nome de um dos prédios do campo da faculdade. O centro de docentes da faculdade passará a se chamar Messias Anacleto Rosa, expressando profunda gratidão por uma vida marcada pela humildade, por seu ministério pastoral, amizade e compromisso com a comunidade e com a missão da entidade. Um dos mais conhecidos pastores do Paraná, o reverendo Messias, com mais de 50 anos de ordenação, é muito solicitado por diversas igrejas e entidades de todo o país para pregar o evangelho. Diz o Militão: só não estarei lá porque estou em recuperação de intervenção cirúrgica no fêmur da perna direita. Escorreguei um dia chuvoso, entrando no prédio onde moro e sofri a fratura. Nosso abraço e cumprimentos ao amigão reverendo Matias, mas Messias, pela homenagem que vai receber. Que Deus lhe dê sempre muita saúde. E eu disse alegria por dois lados. Primeiro, essa nota do pastor Messias, que é uma figura extraordinária, um grande amigo. Aliás, a gente não tem um contato, não é, muito assim a miúde, mais de uma amizade incrível que ele já demonstrou, e a gente fica muito satisfeito com isso. E pelo Militão, que apesar, não é, de recuperação, mas de já estar na ativa, um abraço para ele e para o Oswaldo Militão. Só não vou estar hoje também lá, porque tenho um compromisso em Maringá, na Assembleia do Sicredi Dexis, e hoje à noite a gente vai estar lá. Mas um grande abraço, pastor Messias, e homenagem mais que justa.
É isso aí, parabéns mesmo a toda a comunidade, né, também, que faz essa lembrança aí, muito bom. E aqui o destaque do ouvinte agora, que é um destaque negativo, né? Obras na 445 com a 10 de dezembro. Está um caos. Ontem fecharam a rotatória na saída para o Cafezal às 4 horas. Foi um congestionamento quilométrico e, para piorar, nenhum agente de trânsito no local e apenas o semáforo controlando. Até uma ambulância em situação de emergência ficou presa por ali, o pessoal não dava espaço, não tinha espaço para ela sair. Aqui está o Laércio Vale fazendo esse registro e até pergunta, não poderiam fazer à noite este serviço?
É lá na, do lado do Acapulco, lá?
Isso, ali na 4, na rotatória, fica embaixo do pontilhão, exato. Na 10 de dezembro.
O que eu tenho notado é que quando há estas intervenções no trânsito, e elas são necessárias, muitas vezes é preciso realmente fazer esse trabalho, mas também é importante conversar com a comunidade, já preparar algo alternativo, porque quem não sabe chega na hora ali e vira esse caos que o Edson acabou relatando, infelizmente.
E olha, para minimizar esse caos, claro, a gente precisava. Sim, ter, mas... a gente, eu me lembro, na época do, não é, do Dalben, volta e meia a gente até falava, tinha a gente, hoje não tem lugar nenhum para isso, para ajudar a trânsito, né? É uma pena. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, Pai Querer. Esse é o trânsito que está tendo hoje, que ontem também teve, por causa dessa pavimentação que está tendo embaixo do pontilhão aqui da 10 de dezembro com a PR-445. Esse é o problema de termos apenas uma saída de vários e vários bairros, Cafezal 1, 2, 3, 4, Del Rey, Acapulco, Alto do Cafezal, Tarobá, vários bairros aqui, apenas uma saída, e vai continuar assim pelo jeito, né? Olha só que absurdo.
Valeu, olha, uma lembrança boa, não é? Como da mesma forma da Zona Norte para cá já melhorou um pouco, mas precisa de alternativas. Por isso, essas aberturas que são feitas, às vezes até de um pequeno trecho, como é o caso da Otávio Genta, não é? Estas ruas abertas são fundamentais exatamente para liberar trânsito, né? Dar outras opções.
Aqui o ouvinte está dizendo o seguinte: Ulisses, bom dia, passei ontem na rua Rio Grande do Sul, recapeamento sendo feito, até onde viram os ônibus e também fizeram um tapa-buraco chegando na 369.
Opa!
Bom, então tá, opa, ocorreu ali.
É, o pessoal reclamou, né, JB?
Ah, reclamei, aliás, eu fiz esse trecho a semana passada e falei, não era buraco não, eram crateras, aliás, um perigo, eu ficava imaginando aquilo ali à noite, porque o cidadão não vai ver e sai de uma e entra na outra. Que bom, então, a Cruzeiro. E outra, atenção, CMTU, quem está cuidando do trânsito, se é que tem na CMTU, vamos sinalizar para valer a Cruzeiro do Sul. Nós estamos falando de opções. A Cruzeiro do Sul é uma belíssima opção para você sair para Ibiporã. Então, em vez de ir pela Rua Bahia, em vez de ir pela Leste-Oeste, vai pela Cruzeiro do Sul. Ela é preferencial, a rua inteirinha, não tem nenhum semáforo. Olha, é uma beleza. Aliás, quando você entra no Waze, ele vai te indicar para você ir do centro pela Cruzeiro do Sul. Mas vamos fazer a coisa bem feita, sinalizar, porque é um negócio realmente ali, tá largado, não é? Eu acho que é importante.
Muito bem lembrado. Bom, vamos lá, a Juliana está dizendo aqui o seguinte: moro no centro, sobre a iluminação com LED, na rua Rio de Janeiro, entre a JK e a Cambará, há dois postes com lâmpadas de LED queimadas há mais de meses. Semana passada trocaram as lâmpadas da Rio de Janeiro, perto da Raposo Tavares, mas não ali. A noite é um breu, principalmente para quem vai na calçada ali do cemitério São Pedro, e há muitos andarilhos também. São lâmpadas em LED, não sei se são tão boas assim, estão queimando sempre. Bom, sempre que o Marcelino ouve essas reclamações, ele comenta que também a rede muitas vezes tem problema, mas se a Juliana não fez ainda, interessante que faça o contato, protocole lá o seu pedido, É, só me ajuda aí, 0800 400
4343.
4343, aí é o número da Londrina Iluminação. LED. Bom, ainda. Vamos mais um aqui do LED, ó.
Pois não, pois não.
Trocaram as lâmpadas por LEDs em apenas uma rua do bairro Nossa Senhora de Lourdes faz bastante tempo. Não tem escola, hospital, apenas residências. O que justifica não terem feito o mesmo nas ruas Rainha de Sabá, Rua Raquel, Rua Débora, Rua Rebeca, que são outras ruas onde não houve a troca, comenta o Luiz Francisco D'Avanço.
Ô, D'Avanço, vamos ver se a gente consegue informar. O Marcelino informa daqui a pouco pra gente. Hoje, dia 20, é dia da saúde bucal. E falando em saúde bucal, a Uniodonto, na Uniodonto, seu sorriso é nossa prioridade. São mais de 120 dentistas em Londrina e região à livre escolha em todas as especialidades para manter a sua saúde bucal em dia. Ligue agora mesmo para saber, para ter informações. 3305-7000, repito, 3305-7000. E tenha um atendimento de qualidade para você e sua família. Uniodonto, nosso sorriso é único.
O ouvinte aqui, Maricélio, está dizendo o seguinte: por que a obra da prefeitura no Parque Arthur Thomas não respeita a calçada nem a colocação do piso para pessoas com deficiência? O Maricélio mandou aqui algumas fotos mostrando que em alguns pontos ali, como é que é o pilarete, né, de concreto, ele vai avançando, quase chega no meio fio ali, não tem espaço de calçada. Uma outra ouvinte até comentou sobre isso recentemente, é fato, tem ocorrido ali na lateral da Charles Lindenberg, mais ao fundo do parque, e a impressão que se dá, um ouvinte depois comentou que há um curso d'água ali, que não dá para fazer a calçada, mas exato.
De engenharia sempre tem.
Sempre tem. Fizeram aqui, né?
Exato.
No Legapó 1.
Isso.
Fizeram um contorno.
Exato.
Ali,
a solução de engenharia tem. Agora a questão é custo, é o interesse em fazer também, porque seria muito legal se tivesse ali no entorno do Arthur Thomas uma pista de caminhadas. Imagina como o pessoal iria utilizar, né? Com ciclovia. É algo a ser pensado, hein? É.
Olha só, Rodrigo Linhares, obrigado, Rodrigo. A gente faz a crítica aqui, mas às vezes, não é? Ele diz o seguinte, ó: agentes da CMTU estavam na rotatória, sim. Muitos que estavam na fila não viram. Então, apesar do transtorno, do problema, mas segundo o nosso Rodrigo, que vai estar apresentando daqui a pouco o Conexão Paiquerê ao lado do Fiore Luiz, tinha sim agentes da CMTU. Desculpe, então a gente retira, não é, a crítica feita. Olha só, Zé Mário Tomal.
JB, só uma observação ainda sobre os agentes. Claro que é importante estarem na rotatória, óbvio, né? Importante sim, ainda bem que estavam então. Mas o interessante também, aí a gente já não sabe, é estar em outras vias distantes para quem sabe, para apresentar alternativas, quem sabe evitando que todos
orientar o motorista local a evitar o problema.
Isso seria talvez importante também.
Bom, olha, falava um abraço para o Zé Mário Tomal, grande maestro Zé Mário Tomal, convidando ele, a Marli e todo o coral, sábado às 19h30, concerto de Páscoa, na Paróquia Imaculada Conceição, aqui na Belo Horizonte, esquina com a Tupi. 40 anos do Coral Unicanto, que beleza, hein? A regência do maestro Zé Carlos Tomal, Zé Mário Tomal, portanto, no sábado, convite aberto a todos, na paróquia Imaculada Conceição. Ouvinte, mandando mais um áudio para cá.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Paiquerê, Edson, motorista de aplicativo. Referente a essa situação no colégio, JB, eu creio que ficou aí um tanto quanto provado que esses inspetores aí não coibiram muita coisa, não assustou muita coisa e não trouxe nenhum tipo de recado, tanto para a sociedade como para os alunos, né? Creio que foi um caso isolado, graças a Deus não teve algo mais sério, mas creio que agora o prefeito Belinati, pessoal de segurança, precisa ficar um pouco mais atento, tomar um pouco mais aí de cautela, porque se já aconteceu dessa forma, né, então as crianças aí estão bem vulneráveis. Estou aqui trabalhando e muitos passageiros desacreditados das seguranças nas escolas, muitas mães com medo, muitos pais comentando, porque acharam que ia dar uma coibida na situação. Então é delicado, é uma situação muito delicada, e fica aqui, né, o nosso alerta às autoridades aí para dar uma revida em tudo que está acontecendo. Bom dia a todos, um bom trabalho e uma boa audiência a todos.
Valeu, valeu, muito obrigado. É, se bem que não, não é prefeito, não tem nada com a prefeitura, é uma escola estadual, não são crianças, né, adolescentes, já alguns quase adultos. Agora que eu falei, o que tinha de briga? Briga lá no Marista, briga no colégio estadual, na minha época, isso você via, tinha, sempre tinha e tem, e às vezes, como aconteceu dentro da sala de aula. O duro é que o rapaz estava com uma faca, mas graças a Deus, foi uma briga entre alunos ali, e segundo consta, não é, ele era... havia bullying contra ele, e ele realmente bravo, e aí vai tentar revidar, mas não houve nada mais de grave, não foi invasão de gente de fora na escola, não.
E aqui o ouvinte está comentando o seguinte, é o Júnior Sapia. Parabéns a Maringá, pois segundo o portal UOL, foi feita uma pesquisa nacional, saneamento básico, ela aparece entre as 10 cidades, ainda Cascavel e Ponta Grossa também. Londrina não aparece na pesquisa, segundo o Júnior do Santa Mônica, sobre o saneamento no Brasil. Aponta ele aqui. É, o Rubens, já que o assunto é LED, aí vocês falaram, por que trocaram a avenida na Avenida Brasília? E quando chegou na Tiradentes, parou a Tiradentes entre o Max Atacadista até a Cacique, é uma escuridão, além de luminárias queimadas também.
É, ali não sei, é Londrina, bom, deve ser, não é? É Avenida Brasília ainda,
ah,
né?
Ah, sim,
aquele trecho. Né? Aliás, Avenida Tiradentes, não é? De qualquer maneira, vamos saber aí, Marcelino deve informar também a gente.
É, aproveitando ainda sobre iluminação, o pessoal tem reclamado sobre lâmpadas queimadas lá perto da saída para Ibiporã, na região do Monte Catine. E lá, Edson, segundo consta, houve também o furto novamente de cabos, né?
Exato, Marcelino já, um ouvinte comentou sobre isso aí, a orientação da Londrina Iluminação era essa, de que a Copel agora deveria fazer ali a recolocação da rede para que as luminárias voltassem a funcionar.
E você tem moto, quer trocar a sua moto usada por uma nova ou quer adquirir uma moto para levar você para onde quiser com muita economia? Sugerimos o Consórcio União. Aliás, quem compara faz consórcio, e nesse aspecto consórcio em Londrina tem uma marca, Consórcio União. As parcelas cabem no bolso, não tem juros, sua moto usada pode entrar no lance troca fácil. Ligue no Consórcio União, você vai ter toda a orientação. 33777575. Repito, 33777575. Mais um ouvinte mandando um áudio pra cá.
Bom dia, sou o Leandro do Cafezal. Rapaz do céu, a prefeitura é meio doida. Fechou a rotatória da 10 de dezembro aqui do Cafezal, no começo aqui, no horário de pico. Você vê o congestionamento que tá ficando. Não colocou um CMTU para poder organizar o trânsito aqui na trincheira aqui que vai pro Ouro Branco, que é a única passagem que tem para ir pro centro de Londrina.
Valeu, valeu. É, aquilo ali deve estar uma loucura, não é? Deixa eu mandar um abraço pro Leonel. O Leonel, ontem nós estávamos no lançamento da campanha União Solidária do Sicredi Dexis, do Instituto Cocamar, aliás, uma programação fantástica para entidades. E o Leonel veio, ele é do Laio, JB, acompanha o Jornal da Manhã. Muito obrigado, Leonel, um abraço a você. Também o Robson, que foi do Bradesco, aliás, colega do Carlos Alberto, mandando um abraço para o Carlos Alberto, ouvinte também da Paiquerê do Jornal da Manhã. Muito obrigado, um abraço a vocês.
Aqui o ouvinte comenta o seguinte, também Aurélio, né, do Antares, sobre a rotatória com a 10 de dezembro. Passei por lá e vi um carro da CMTU entrando na obra. Trânsito está horas atrás e o problema não é somente na rotatória. O agravante está à frente. Pior. Na próxima saída sentido União da Vitória. A CMTU não está orientando como deveria, por isso há um caos quilométrico, comenta o Aurélio do Antares.
Ouvinte mandando mais um áudio para cá.
Bom dia, JB, bom dia, Lino, aqui é o Cardoso. Ô, Lino, em relação à escuridão ali no Monte Catina ali, rapaz, tá um breu mesmo. Eu tô fazendo um serviço de Viporã e tô passando isso bem cedinho, lá para 5h30, e tá escuro, hein? Então precisa dar um jeito naquilo ali. É perigoso.
Valeu, valeu, Cardoso, obrigado, hein? Bom, ó, ontem até me perguntaram, já tá diminuindo o número de casos de dengue? Tá nada, infelizmente não tá. Ontem a Secretaria de Estado da Saúde apresentou um novo boletim, 22.200 novos casos em uma semana, o que é pior, 11 mortes. Das 11 mortes, 8 nas regionais de Londrina e Apucarana. E as mortes, olha, de 14 até 89 anos e 5 sem comorbidades. Aliás, a região de Apucarana, regional de Apucarana, continua sendo a pior, 19.664 casos, depois é Cascavel, 15.238, Francisco Beltrão, 11.440, e a regional de Londrina, 10.501 casos. Por cidades, Apucarana é a pior cidade do Paraná, 12.819 casos, Londrina é a segunda, 8.055, Cascavel, a terceira, 6.651 casos, Maringá, 5.043 casos, Paranavaí, 3.554 casos. Continua feia a situação da dengue no Paraná.
E é uma triste coincidência, né? Porque Apucarana, por exemplo, é a terra do atual secretário de Estado da Saúde, o Beto Preto, que já foi prefeito da cidade lá, e infelizmente a cidade vive esse momento muito ruim também em relação à dengue, assim como outros municípios, mas em algumas situações muito pior que outras localidades.
E com referência à vacina aplicadas aqui em Londrina, 7.232 doses. Tem ainda disponíveis 5.972 doses. Aliás, esse número fragilíssimo, pequeno, barbaridade, no Brasil todo. Já tem alguns estados querendo ampliar até 40 anos para dar vacina. Eu acho que nem há necessidade de fabricar mais vacina, porque, lamentavelmente, a população não quer tomar vacina. Vai fabricar muito mais, vai perder vacinas, infelizmente.
E a vacina tem um prazo de validade agora para o mês de junho, então daqui a pouco o governo vai ter que correr para oferecer essas doses às pessoas de outras faixas etárias interessadas em tomar o imunizante.
Ouvinte mandando mais um áudio para cá.
Bom dia a todos da Rádio Paiqueria, aqui é o Paulo da Zona Sul. A respeito dessa obra aí da 445 a 10 de dezembro, que estão fazendo a duplicação da avenida, no ponto de vista dos moradores aí do bairro, dos bairros, não vai adiantar muito, tá, pessoal? Porque no fim das contas, o trânsito ele vai afunilar embaixo do viaduto a 10 de dezembro, né? O que a Prefeitura, Secretaria de Obras, não sei, poderia fazer é adotar igual funciona em Cascavel e em Guarapuava, onde a marginal da rodovia, ela tem mão dupla, né? Ela vai e vem. né? Então a prefeitura e a Secretaria de Obras poderia tentar elaborar um projeto aí, utilizando aquela marginal ali do Iapar, de mão dupla, né? Para tentar desafogar um pouco o trânsito ali, porque no fim das contas essa obra vai acabar ficando sem tanta função, porque o trânsito vai afunilar embaixo da 10 de dezembro, do viaduto da 10 de dezembro com 445 de qualquer maneira, né?
Valeu, valeu, um abraço. Eu não sei onde iria. Mão dupla voltando. Depois não pode entrar na 445, porque na realidade a mão dupla é do outro lado, passando do lado de lá do viaduto para voltar, no caso, não é na 445. No Sicredi você conta com tudo o que precisa: conta corrente, cartão de crédito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E conta também com gerente próximo, parceiro, interessado nos seus sonhos e sempre pronto para ajudar a realizá-los. Não é só uma instituição financeira cooperativa. Aqui no Sicredi é ter com quem contar.
O ouvinte está dizendo aqui o seguinte: até ontem à tarde, a rotatória da Avenida Francisco Gabriel Arruda estava ainda parcialmente interditada por causa da terra que deslizou durante a chuva de domingo. É o José Carlos que pergunta: será que a prefeitura não tem uma equipe para fazer a limpeza total do local? Comenta ele aqui que mora lá no Jardim Alvorada.
Ouvinte mandando mais um áudio para cá.
Bom dia, JB, Marcelo do Jardim Terra Bonita. Rapaz, acabei de passar por essa trincheira aí que dá acesso à União da Vitória ali para Guilherme de Almeida, né? Saída pro Patrimônio Três Boca. Cara, tá uma terra de ninguém aquilo ali, ó. Ninguém respeita a sinalização. Um corta pela direita, outro corta pra esquerda. Quem tá pra esquerda quer cruzar quem vai virar pela direita. Quem pra direita quer cruza quem vai pra esquerda. Tá uma bagunça, tá uma zorra generalizada. E cadê os agentes de trânsito da abençoada CMTU para estar ali coordenando e aliviando o fluxo ali na medida do possível? Acorda, povo!
Valeu, um abraço. É, segundo o nosso Rodrigo, tem agente, teria agente lá tentando coordenar. Bom, olha, o júri dos 7 acusados na morte do ex-jogador Daniel pode ter o desfecho hoje à tarde. Aliás, ontem, ali por volta de 20 horas, mais ou menos um pouco antes, a pedido dos jurados, foi suspenso o júri, retornando hoje de manhã. Então, hoje terá ali o debate entre a acusação e a defesa, e aí, então, a previsão do término hoje à tarde. Provavelmente a gente vai saber se haverá realmente penas, quais as penas, alguns mais provavelmente, outros menos, mas deve terminar hoje. Tem alguns ouvintes para ir embora, Edson?
Tem ouvinte aqui, o Edson dizendo o seguinte: o deslizamento do barranco e de terra ali na Francisco Gabriel Arruda, realmente ninguém fez nada lá ainda, vem mais chuva, vai piorar a situação, comenta o Edson aqui. O Paulo, JB, vivendo a mão dupla que comento na marginal seria do até o Vivendas do Arvoredo com o Jardim Botânico, naquela marginal ali paralela ao Iapar. Comenta ele aqui, trazendo novamente a sua análise. O Marcelino, lá da Londrina Iluminação, olha, o trecho da Tiradentes entre Arthur Thomas e a Cacique também vai receber LED. Então tem ali uma condição logística que precisa ainda ser trabalhada. Já o outro trecho do outro lado, entre Grêmio e Ceasa, está passando por um processo de verificação técnica por causa dos furtos constantes de cabos elétricos e a reposição pertence à Copel, por isso a questão da iluminação. E o Nilson, então, estou agora no trânsito da Zona Sul, tem sim agentes da CMTU, mas estão ali observando o caos. É o Nilson que está mandando aqui a mensagem dele agora.
E não adianta se não estiver ajudando, só olhando, né? Valeu, Edson, um abraço.
Valeu, um abraço a todos aí, bom dia.
Valeu, Lino Ramos.
Valeu, JB, abraço.
Muito bem, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade na Paiquerê em 91,7. Vem aí Rodrigo Linhares e Fiore Luiz com o Conexão Paiquerê. A gente volta, se Deus quiser, às 11:30 com o Paiquerê Rádio Opinião. Luciano Magalhães na técnica, Tiago Sadal na central, Wanderson Queiroz na supervisão técnica. Muito obrigado, um abraço a você.
Paiquerê.com.br